Welcome back to, yeah, that's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
O podcast das Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. Maria Cândida Rocha e Silva é fundadora e presidente do Banco Carregosa. Tem mais de 50 anos de carreira no setor financeiro e foi a primeira mulher corretora oficial da Bolsa Portuguesa. Maria Cândida Rocha e Silva nasce em Vila do Conde, a 9 de janeiro de 1944. O pai trabalha na Casa Carregosa, lugar onde Cândida é, desde muito nova, visita habitual.
Vila do Conde, na altura, era mesmo uma vila. Muito pouco movimento, toda a gente se conhecia, coisa que não acontecia no Porto. Quando eu vim ao Porto, tinha que ir fatalmente à Casa Carregosa, onde meu pai trabalhava. A Casa Carregosa estava inserida numa realidade que era diferente da minha e, portanto, tudo isto era um bocadinho de encantar, assim, de ser diferente, de chocar no bom sentido.
Quando termina o liceu, entra na Universidade do Porto no curso de Filologia Romântica. Estuda línguas e literaturas derivadas do latim, um percurso académico distante da área económica e da bolsa.
Nunca pensei que algum dia viesse a ter qualquer coisa com a Casa Carregosa. Ela estava muito bem organizada. O meu pai e os seus sócios tinham o seu staff, toda a gente trabalhava muito bem, tudo muito organizado, portanto, nunca me passou pela cabeça que eu, de qualquer maneira, viesse a colaborar. Eu sempre soube que queria línguas, que queria filologia, no sentido de etimologia, interessava-me pela origem das coisas, das palavras, sobretudo. Uma profissão que eu gostava de ter era ser tradutora simultânea, assim, nas grandes organizações tipo ONU e isso, nada que tivesse a ver com números.
Aos 21 anos, interrompe o curso e muda-se para Luanda. Acompanha o marido, o engenheiro, que vai trabalhar nos caminhos de ferro de Angola. Em Luanda, Maria Cândida começa a dar aulas de francês no Instituto de Secretariado, uma experiência profissional distante do mundo financeiro que mais tarde marcaria o seu percurso.
Tinha uma irmã que vivia em Luanda e ela tinha muitas saudades e, portanto, achava que se eu fosse para lá, talvez essas saudades fossem um bocadinho mitigadas. Foi muito bom. Foram 5 anos maravilhosos. Eu tenho uma filha nascida em Luanda e uma filha nascida na Lunda. O Porto, nos anos 60, era muito preconceituoso. E os pais perguntavam, e quem é a amiga? Quem é a filha? E como é que conheceste? E que não sei o quê. Em Luanda, as pessoas eram todas expatriadas, porque houve naquela altura uma grande imigração para a África, sobretudo para Luanda. Gente muito diferenciada, formando a nossa roda de amigos, e vivia-se muito fora de casa, por causa do clima, penso eu. Tínhamos praia todo ano, era o sonho de qualquer jovem. Eu dava aulas de português e francês, sobretudo francês. Eu sempre gostei muito, encontrei essa possibilidade. Era um instituto de secretariado.
Em 1971, regressa ao Porto e começa a trabalhar com o pai, ao mesmo tempo que termina o curso.
Eu vinha passar férias para voltar. Eu achava que a minha vida ia ser toda em África e achava que era uma vida muito interessante. Mas o meu pai falou que precisava de alguém e, portanto, gostava que eu ficasse. E eu tinha uma verdadeira adoração pelo meu pai. Fazer qualquer coisa para que eu não me achava totalmente preparada e dotada, mas porque o meu pai queria, eu iria fazer tudo para poder merecer essa bênção, essa vantagem, porque se o meu pai me queria, eu iria fazer tudo. Deixei todos os meus outros sonhos para servir esse. E lembro-me do pai uma vez me dizer, como quem faz um grande elogio, eu queria muito ter um filho homem. Não tive. Portanto, tu fizeste bem o papel. E isto é o elogio que eu guardo do meu pai, assim, de mais precioso.
Durante cerca de 10 anos, dedica-se à prática de títulos, aprende o funcionamento dos mercados e ganha experiência que mais tarde será decisiva. Em 1980, candidata-se a um concurso de corretores e entra.
A principal motivação era arranjar uma alternativa para poder continuar com a Casa Carregosa, porque o negócio dos títulos estrangeiros estava vedado, passou para os bancos e, portanto, eu fiz da Casa Carregosa o meu escritório. As condições para o concurso era uma licenciatura mais ou menos adequada, a minha não seria muito, e eu prática de títulos, e eu isso tinha, que ninguém tinha, porque na altura ninguém dava muito valor à Bolsa. Portugal não é um país como os Estados Unidos, mas a Casa Carregosa essencialmente tratava de títulos, portanto era ali que eu tinha aprendido, era daquilo que eu achava que sabia alguma coisa. Escolheram-me. Na altura o Ministro das Finanças era o Dr. Miguel Cadilho, foi ele que assinou a aprovação. Eu soube que tinha sido escolhida no dia 4 de dezembro, eu sofri tanto, foi a morte de Sá Carneiro, e eu tinha tantas esperanças, achava que aquele senhor era um político diferente, e ainda hoje acho que Portugal teria sido diferente se ele não tivesse sido vítima de um atentado. De maneira que foi um dia que me marcou, porque foram duas coisas muito importantes para mim.
Em 1981, em Portugal, a taxa de atividade feminina, ou seja, a percentagem de mulheres empregadas ou à procura de emprego, era de 44,6%. Nesse contexto, a 23 de janeiro de 1981, Maria Cândida Rocha e Silva faz história na Bolsa do Porto e torna-se a primeira mulher corretora oficial portuguesa.
Corretores de bolsa não havia. Portanto, além de ser a minha nova vida, era uma vida que não tinha sido assim muito experimentada. Eu não teria muito feedback deste ou daquele. Quando começamos, nós éramos 13 corretores. Os outros dois eram dois economistas perfeitamente desconhecidos. E eu era conhecidíssima. Chamavam-me a menina do banco, porque realmente eu já estava ali há anos na Casa Carregosa. Foi muito favorável, porque os outros eram homens, plural. E mulher era só uma. O meu nome já era precedido de artigo definido, não é? Era a corretora, não havia mais nenhuma. O código era muito antigo, ainda dizia que o corretor era uma profissão viril, de nomeação régia. Ora, há quanto tempo não tínhamos rei, não é? Portanto, as coisas estavam mesmo muito diferentes. E por que não uma mulher?
Com as alterações no mundo, também a banca se adapta. Maria Cândida lidera a passagem da casa de corretagem a novos formatos. A 19 de junho de 2008 é oficialmente criado o Banco Carregosa.
Eu estava em casa a almoçar e o telefone tocou. E era um senhor que na altura era importante no Banco de Portugal e que teve a amabilidade, até porque demorou um bocadinho. Eu também, como imagina, nunca me tinha proposto uma transformação em banco. E então ele dizia-me, finalmente o banco está autorizado. Pode achar que é exagero, mas não é. Eu lembro perfeitamente o sítio de minha casa onde estava, como estava, tudo, porque aquilo realmente foi um momento muito intenso.
Em mais de meio século de atividade na banca, atravessa alguns dos momentos mais marcantes e transformadores da história recente do país e a forma como pesam na economia.
Nós tivemos, por exemplo, o caso do Banco Espírito Santo, que foi uma angústia, uma aflição, porque dias antes o Presidente da República tinha dito que o Banco Espírito Santo era um banco confiável, não é? Portanto, nós acreditamos. O governador do Banco de Portugal dizia isso, portanto, nós acreditamos. Como é natural, perdemos, não sei se se diz, deve dizer perdemos, mas perdemos muito dinheiro, não é? São coisas, são momentos maus que, no fundo, nós achamos que quem tem uma instituição como é o Banco Carregosa tem que existir. Da mesma maneira, temos por vezes manifestações da parte dos clientes e isso quer que lhe diga, às vezes, até dos próprios supervisores, coisas que nos, pormenores, que nos fazem sentir que talvez que vale a pena, retiro talvez, que vale a pena o nosso empenhamento tão grande numa instituição para querer ser diferente.
Hoje, com 82 anos, Maria Cândida é acionista e presidente do Banco Carregosa, cargo que garante ainda não se imagina a deixar para trás.
Ninguém gosta mais do Banco Carregosa do que eu. Ninguém. Ninguém quer o melhor dos melhores para o Banco Carregosa mais do que eu. É um amor como o da mãe. Não há ninguém que goste mais do seu filho. E agora, não perspectivo ter muitos anos à frente do Banco Carregosa, mas enquanto lá estou, eu sinto que o meu papel eu ainda faço bem feito. E portanto, eu acho que estamos bem. Como indivíduo, uma pessoa que chega à minha idade sente o que tu tinhas a fazer de realmente importante, ou fizeste ou nunca mais fazes. Isto existe. Isto é uma realidade. Não quer dizer que a partir daqui seja tudo dias inúteis. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu tive uma vida muito simpática. E eu tenho a sensação de que, em relação à vida, ela deu-me mais do que eu lhe dei a ela. Percebe? Porque há pessoas que se esforçam muito, 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 muito para conseguir um bocadinho. E eu acho que o que fiz durante a minha vida foi levar sempre tudo muito a sério e fazer sempre tudo o melhor que podia. Falta sempre fazer muito. Mas esta noção de que falta fazer é que nos impele para um amanhã melhor.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.